Bom dia a todos. Hoje estou trazendo para vocês um tema relacionado à doença conhecida como Alzheimer e trarei alguns aspectos de curiosidade em relação da doença, sobretudo do seu quadro clínico e uma grande notícia em relação à nova descoberta realizada por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estão trazendo bastante esperança no processo de prevenção e também do tratamento dessa doença, conhecido como Alzheimer. Bem, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, que são funções cognitivas. São todas aquelas funções do sistema nervoso relacionado à orientação, tanto a parte de orientação de espaço e de tempo. Portanto, essas pessoas elas têm uma diminuição dessa função neurológica, reduzindo as suas capacidades de trabalho e, sobretudo, relação social e interferindo no comportamento e na personalidade da pessoa. De início, o paciente começa a perder a sua memória mais recente, daqueles fatos que ocorreram recentemente, podendo lembrar com precisão acontecimentos de anos atrás, mas esquecendo de fatos recentes, como, por exemplo, se ela acabou de se alimentar. Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano da pessoa, que afeta a sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade de atenção, orientação, compreensão e linguagem. A pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas básicas, como a higiene pessoal e a alimentação. Como curiosidade, o nome oficial do Alzheimer refere-se ao médico alemão Alois Alzheimer, que foi o primeiro a descrever a doença, em 1906. O Dr. Alzheimer estudou e publicou o caso da sua paciente chamada August Deter, que era uma mulher saudável e que aos 51 anos de idade ela desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória, acompanhada de desorientação, distúrbios da linguagem, com dificuldade para compreender e se expressar. Assim, a dona August Deter tornou-se incapaz de cuidar-se de si. Ela faleceu aos 55 anos e, após a sua morte, o Dr. Alzheimer examinou o seu cérebro e assim ele pôde descrever as alterações que hoje são conhecidas e estudadas. Já no Brasil, como curiosidade, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E 6% deste total de 15 milhões, ou seja, em torno de 900 mil pessoas, padecem, dessa patologia no Brasil. Já em todo o mundo, cerca de 35 milhões de pessoas têm essa doença Alzheimer, que é uma doença incurável e acompanhada de graves transtornos às vítimas. Nos Estados Unidos é a quarta causa de morte em pessoas idosas, aquelas pessoas que têm cerca de 75 a 80 anos de idade. E como causa de morte nos Estados Unidos, o Alzheimer só perde apenas para o infarto, que é a primeira causa de morte, o derrame e o câncer. Para vocês verem o alcance dessa patologia, que realmente é devastadora. O Alzheimer é uma doença caracterizada pela perda progressiva dos sintomas. Entretanto, existem muitos pacientes que podem apresentar períodos de maior estabilidade. Os pacientes eles ficam estáveis. A evolução dos sintomas da doença do Alzheimer, ela pode ser dividida em três fases. No estágio inicial, raramente é percebido, tanto pelo paciente como pelas pessoas que convivem com o paciente. os parentes e os amigos, e às vezes os profissionais, até os médicos, veem isso como velhice, apenas uma fase normal do processo do envelhecimento. Como o começo da doença é gradual, é difícil de ter certeza exatamente de quando a doença começou, pois a pessoa começa a apresentar problemas com a propriedade da fala, ela tem dificuldade para se expressar, a pessoa tem perda significativa da memória, como eu disse para vocês agora, particularmente das coisas que acabaram de acontecer. As pessoas com Alzheimer não sabem a que horas são do dia ou o dia da semana. Elas ficam perdidas em locais familiares, têm dificuldade de tomar decisões, chegam a ficar inativas ou desmotivadas e apresentam uma mudança do estado de humor, podendo ser percebido sintomas de depressão ou ansiedade. E muitas vezes elas reagem com raiva, uma raiva incomum ou agressiva em determinadas ocasiões. A doença avança e, atingindo o estágio intermediário, as limitações ficam mais claras e mais graves. A pessoa com demência tem dificuldade com a vida no dia a dia. Elas podem ficar muito desmemoriadas, especialmente com eventos recentes que eu frisei para vocês. Pode não gerenciar ou conseguir viver sozinhas, sem problemas. Ela fica incapaz de cozinhar, de limpar ou fazer compras. Podem ficar extremamente dependentes de um membro da família e do cuidador, necessitando para ajuda de higiene pessoal, isto é, lavar-se e vestir-se. A alteração da fala, ela avança, e também as pessoas podem apresentar problemas como perder-se de ordem de comportamento, tais como repetição de perguntas, soltar algum grito, agarrar-se às coisas, distúrbio do sono. E elas podem perder-se também na rua, tanto em casa também como fora de casa, não conseguindo se orientar no espaço. O terceiro estágio, que é o estágio mais avançado, é o estágio mais próximo da total dependência e da inatividade da pessoa. Distúrbios de memória são muito sérios e o lado físico da doença torna-se mais óbvio. A pessoa começa a apresentar dificuldades para comer, fica incapacitada para comunicar-se, não reconhece os parentes, amigos e objetos familiares. São pessoas que têm dificuldade de entender o que acontece ao seu redor, é incapaz de encontrar o seu caminho de volta para casa e tem dificuldade para caminhar, dificuldade para deglutir e apresentam uma incontinência urinária ou fecal, ou seja, alteração da capacidade de controlar o hábito de urinar e de evacuar. O fato é que, como causa da doença Alzheimer, os estudos estão hoje se dirigindo sobretudo para esses aspectos que podem justificar o processo de instalação do Alzheimer. Os pesquisadores acreditam que, para a maioria das pessoas, a doença do Alzheimer é causada por uma combinação de fatores genéticos e também de estilo de vida e ambientais que afetam o cérebro ao longo do tempo. A causa do Alzheimer, ela é desconhecida, mas os seus efeitos deixam marcas fortes no paciente. Normalmente atinge a população de idade mais avançada, embora registrem-se casos em gente mais jovem. Os cientistas já conseguiram identificar um componente genético do problema, só que estão longe ainda de uma solução. Os fatores de risco, como dito anteriormente, as causas do Alzheimer ainda estão a serem comprovadas, mas existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a idade. O aumento da idade é o maior fator de risco conhecido para a doença do Alzheimer. A doença do Alzheimer não faz parte do envelhecimento normal da pessoa, mas o seu risco aumenta muito depois que a pessoa atinge a idade acima de 65 anos. A taxa de demência nas pessoas dobra a cada década após 60 anos de idade. Pessoas com raras alterações genéticas ligadas ao início precoce da doença do Alzheimer começam a sentir seus sintomas já na faixa dos 30 anos de idade. Dentro dos estudos, um aspecto muito curioso é que eles hoje estão identificando a semelhança que existe entre aquelas pessoas que sofrem do coração e aquelas pessoas que sofrem do Alzheimer. O que eu quero dizer é que as pessoas que sofrem do coração, elas não vão ter Alzheimer. Não é isso, que elas sofreram do coração, vai ter Alzheimer. Não. Alguns fatores de risco que interferem tanto no processo de alteração do coração, elas podem também estar presentes como fator de risco nas pessoas que adoecem do Alzheimer, como por exemplo a falta de exercício. Pode levar problemas tanto no coração quanto à instalação do Alzheimer. A obesidade, as pessoas acima do peso, o hábito de fumar, aquelas pessoas que têm pressão alta ou colesterol alto, aquelas pessoas que têm diabetes do tipo 2, ou seja, aqueles casos de diabetes que não precisam de injeção de insulina externa, e naquelas pessoas que têm habitualmente uma dieta pobre em frutas e vegetais, elas podem favorecer ao aparecimento do Alzheimer. Como notícia recente, tanto em termos de prevenção como de tratamento, o que eu posso trazer para vocês é que hoje foi publicado no dia 7 de janeiro de 2019 um trabalho com a participação de brasileiros, uns bioquímicos e neurocientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi publicado na revista chamada Nature Medicine. Eles conseguiram identificar a participação de um hormônio chamado irisina. A irisina, ela é produzida pelo músculo, e eles associaram como fator de proteção aquelas pessoas que praticam alguma atividade física, elas podem ter uma menor chance de desenvolverem um Alzheimer. E também naquelas pessoas que já estão com o Alzheimer instalado, a indicação de alguma prática de exercício físico pode estabilizar a doença ou mesmo retardar o avanço. Essa é uma grande notícia que está sendo divulgada mundialmente, e é muito interessante, uma vez que cabe ao indivíduo decidir o seu estilo de vida, já que o Alzheimer realmente é uma doença devastadora e limitante da vida do indivíduo. Portanto, fica aí a grande dica de que a prática do exercício físico pode sim interferir na proteção à instalação do Alzheimer, assim como naquelas pessoas que estão já com o convívio da doença. Uma outra indicação alternativa que nos traz bastante surpresa agradável é colocar o paciente em contato com musicoterapia. A música, os estudos indicam que realmente interfere, sobretudo no comportamento pessoal da pessoa. Ela não altera o processo do avançar, anatômico da doença, da alteração das células nervosas, mas tem um efeito benéfico naqueles pacientes que padecem de Alzheimer. Portanto, no dia de hoje eu já me dou por satisfeito. Este é um tema realmente bastante palpitante hoje na comunidade médica internacional. E agradeço a atenção de todos e também a nossa querida Ana Maria Calgaro, que patrocina esse espaço que me é concedido nas manhãs de quarta-feira. E a Ana Maria, que é proprietária da loja Mundo Natural, apresenta artigos para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Lembro a todos que continuo atendendo no meu consultório em Nova Prata, no centro profissional, no edifício quase em frente ao hospital, cujo telefone é 9629-4018. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.